Queridos, hashtag descubra a sua. Essa é a hashtag que você vai ver e vai escutar muito durante o mês de outubro, mês da juventude. Normalmente com batistas, o mês da juventude é agosto. Mas com o IBB, nós fizemos uma mudança de calendário e durante esse mês, todos os domingos, nós vamos estar trabalhando essa hashtag descubra a sua. Um tempo onde nós vivemos num mundo distópico. Você sabe o que significa a palavra distópico? Pergunta para a pessoa que está do lado aí. O que é distopia? Mundo distópico. Enquanto você responde aí, vou pedir para a comunicação soltar aí a vinheta, promo da conferência que nós vamos ter no final do mês. Uma experiência para um mundo distópico. Nós vivemos num mundo que, de fato, ele não é perfeito. E quando você para perceber, dentro dos desafios que nós temos, durante todo esse mês, nós vamos trazer esse olhar, pensando para que, de fato, nós possamos descobrir qual é a nossa realidade, a nossa identidade. E no final do mês nós vamos ter uma grande conferência, como juventude, mas como IBB você vai poder participar. O pessoal vai estar na lojinha ali, se você viu ali, ó, tem no canto, né, uma lojinha ali, tem algumas coisas. Quem entrou ali pelo hall, viu o carro ali, a ideia é despertar algo diferente mesmo. Né? Pela manhã o pastor Matheus aqui no IBB Bacaxiri falou sobre descubra a sua realidade. Lá no IBB Uberaba o pastor Marcos estava lá, abrindo essa série de mensagens. E eles falaram um pouquinho sobre a nossa realidade, daquilo que nós vivemos num mundo que é terreno, mas ao mesmo tempo nós, dentro da realidade em Cristo Jesus, nós somos eternos em Cristo Jesus. Aquilo que hoje nós podemos ver, isso é passageiro, mas o que não se vê, isso é eterno. Em Cristo Jesus nós temos a eternidade. E hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre você descobrir a sua identidade. A sua identidade, você sabe quem você é? Qual é o seu nome completo? Fala para a pessoa que está do lado aí, o seu nome completo. Fala o nome completo. Quem sabe você tem um apelido também, né? Quem sabe você tem um apelido. Mas a identidade normalmente fala quem somos. Né? Normalmente quando você se apresenta para alguém, você vai falar, ó, eu sou fulano de tal, eu faço isso ou aquilo, né? A minha família é essa, eu estou nessa área, trabalhando nessa área, eu faço isso, enfim. Então de alguma maneira quando nós vamos falar sobre a nossa identidade, ela fala um pouquinho sobre quem de fato nós somos. Mas o meu desafio essa noite é fazer com que você perceba a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além da sua identidade física, mas a sua identidade espiritual, o propósito de sua vida é muito maior do que a realização pessoal. O propósito da sua vida é muito maior que a sua família, do que os seus planos, a sua carreira, os seus maiores sonhos. Se você quiser saber o porquê você foi colocado nesse planeta, você precisa buscar isso em Deus. Você não vai achar essa resposta em outro lugar, senão na presença do Senhor. A procura pelo propósito ou sentido de vida tem travado a nossa geração, porque normalmente nós fazemos perguntas para nós mesmos. Quem eu sou? O que eu quero? Quais são os meus planos? Quais são as minhas vontades? Mas se nós ficarmos olhando para nós mesmos, nós não teremos a resposta do propósito, o verdadeiro propósito da nossa vida. Não tem nada de errado eu planejar, não tem nada eu responder para mim mesmo, o que eu quero para a minha vida? Mas por que não chegar até diante da presença de Deus e perguntar, Senhor, qual é a vontade do Senhor para mim? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor deseja que eu faça na vontade do Senhor? A Bíblia diz que todas as criaturas, tudo que foi criado, todo ser que respira, adora ao Senhor, está no controle do Senhor. Ele deu um propósito para todas as criaturas. Quando você cria algo, você sabe por que você criou. Ontem à tarde, no meio da tarde, o Davi, um dos meus filhos, estava desenhando. E ele estava desenhando algo que eu olhei, sabe aquele desenho que você é 3 anos, né? 3 anos e 8 meses, você não identifica. Eu falei, Davi, o que você está desenhando? Ele olhou para mim, tipo, pai, não consegue ver? É um homem de ferro, né? Tipo assim, tá claro que, ah, é um homem de ferro, legal. Mas você sabe o propósito da criação, o objetivo, tudo isso porque você é criador. Você está criando, você está desenhando. Porém, você não criou a si mesmo, logo não tem como dizer o para que foi criado. A não ser que você procure essa resposta na presença do Criador. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler esse texto, versículo 6 ao 13, João, capítulo 1, do versículo 6 ao 13. Você pode acessar o esboço dessa mensagem no aplicativo da IBB. Você que está online aí também, participe, interagindo no chat. Eu queria, essa noite, ler esse texto e, através desse texto, trazer algumas lições para nós. João, capítulo 1. Do versículo 6 ao 13, o texto nos diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse texto que está no início do Evangelho de João, primeiro capítulo, ele descreve com riqueza detalhes sobre a missão e a vida de Jesus. Se nós formos parar para pensar no tema de hoje, que é descubra a sua identidade, tem um destaque específico no versículo 12, onde ele fala: contudo, aos que o receberam. Aqueles que viram Jesus como filho de Deus, aqueles que creram que Jesus era o filho de Deus. Assim como essa noite nós participamos nesse memorial da ceia do Senhor, onde nós reconhecemos o sacrifício dele por amor a nós. Então, esses que creram em Jesus receberam a filiação divina, eles se tornaram filhos de Deus, eles foram adotados por ele. Você falou sobre a sua identidade física, seu nome completo, mas se eu perguntar para você, qual é a sua identidade espiritual? Você sabe responder? Quem você é? Na sua identidade espiritual, você consegue imaginar uma família com boas condições, chegando até uma casa de adoção, e chegando até aquela pessoa que está recebendo, falando: ó, nós queremos adotar o João, mas antes de adotar o João, nós queremos fazer algumas perguntas para você. O João, ele tem casa para morar? O João, ele tem condição de se sustentar, tem roupa, ele consegue lavar sua própria roupa, ele tem dinheiro para pegar condução, para ir até a escola, ele consegue fazer a sua própria comida. Certamente, a atendente levantaria a mão e falaria assim: ó, seguinte, você não entendeu nada sobre adoção. Vocês não estão adotando o João pelo que ele possui, vocês estão adotando o João pelo que ele precisa, e ele precisa de um lar. E o que Jesus fez foi justamente isso: nós não nos tornamos filhos de Deus pelo que temos, mas porque nós precisamos de um lar, nós precisamos de uma identidade que só Ele pode dar, só Ele pode entregar para cada um de nós. Neste contexto, significa crer que Jesus é o Verbo, Jesus é a luz, Jesus é a vida, Jesus é o próprio Filho do Deus vivo. E com isso faz com que a expressão "deu-lhes o direito" é um direito legal de se tornar filho de Deus. De você ser filha amada do Senhor, você ser filho amado do Senhor. Por natureza nós éramos filhos da ira, estávamos condenados à morte e ao inferno. O texto de Efésios 2:1 fala sobre isso: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas no versículo 4 ele fala: portanto, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. E por meio da fé, crendo, acreditando que Ele é Filho de Deus, nós também, dentro dessa realidade, temos uma identidade. E nós recebemos essa identidade de filhos de Deus, tornando-se membros da família de Deus. Porém, nem todos são filhos de Deus. Nem todos aceitam ser filhos de Deus. Nós vivemos um mundo distópico, onde diante dessa distopia, existe a necessidade dessa luz vir e trazer à tona tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser restaurado. Diante dessa distopia, dessa bagunça, talvez dessa pressão, existe a necessidade dessa luz chegar à tona para que possa existir a libertação. Com isso, eu gostaria de compartilhar alguns desafios que eu e você nós temos na nossa caminhada, em busca dessa identidade, em busca dessa realidade que nós temos em Cristo Jesus como filhos de Deus, a nossa identidade espiritual. Mesmo em um mundo distópico, nós podemos ter uma identidade que testemunha a luz. Se você olhar aí para o versículo 6, o texto fala que surgiu um homem enviado por Deus. E esse homem enviado por Deus, chamado João. A figura de João como representante de um movimento profético, onde ele anuncia a luz, anuncia uma realidade, é uma direção clara. E aí no versículo 7 ele fala que veio como testemunha, para o quê? Para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, todos crescem. Nós precisamos entender que ele foi enviado com um propósito. Esse propósito, a palavra de Deus, o texto nos fala que foi testificar acerca da luz. E se nós formos olhar, o verso ele se completa com os versos próximos ali, falando que os homens não deram ouvido a eles. Aqueles que estavam ali, que foram recebidos por essa testemunha enviada por Deus, levando a luz, testificando a luz, aqueles homens simplesmente rejeitaram. Talvez a figura que nós podemos pensar é como se aquela testemunha estivesse chegando para aqueles homens com a resposta que eles precisavam. Com aquilo que talvez mais precioso eles precisavam naquele momento para ter uma vida totalmente transformada. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Sabe quando você tenta compartilhar algo para o seu amigo, para alguém da sua família? Quando você tenta, de alguma maneira, falar uma verdade, aquilo que foi, transformou a sua vida, mas a pessoa simplesmente rejeita. No livro de João nós podemos ver, eles usando muito o termo testemunha, ele vai usá-lo na sua primeira carta, onde ele fala, né, eu testemunhei quem era Cristo. Então, o objetivo do testemunho cristão é que Cristo fosse conhecido. É para que de fato essa verdade, essa realidade fosse conhecida. Por isso, muito mais do que você responder sobre a sua identidade aqui nessa terra, neste lugar, você precisa entender que você tem uma identidade espiritual e que essa identidade revela quem é Cristo. Que essa identidade mostra quem de fato é Cristo e aquilo que Ele pode fazer. Os versículos 8 e 9 continua, ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O próprio João aqui, ele não era ele a luz, mas ele também estava entre aqueles que precisavam ser iluminados. O fato de eu ter ou ser testemunha de Cristo não significa que eu não preciso, eu não dependo mais de Cristo. O fato talvez de eu falar sobre um Cristo que transforma, que restaura, que muda totalmente a realidade, não significa que eu não preciso mais ser transformado, restaurado. A luz é capaz de preencher cada espaço da nossa alma em trevas. A luz é capaz de mudar quem somos, as nossas reações, a maneira como pensamos, como lidamos. E João aqui, ele estava mostrando a necessidade de olhar para Jesus através de uma percepção muito clara da graça de Deus que é necessária por causa das nossas trevas, daquilo que permanece em nós e trevas, dos pecados, daquilo que nós não abandonamos do velho homem, daquilo que nós insistimos ainda em viver e deixar. Jesus, isso aqui não, essa área não, isso aqui eu tenho controle, eu sei o que eu estou fazendo, e justamente porque existem trevas ainda em nós, que essa graça é necessária ser revelada em nossas vidas, essa luz que revela tudo que está escondido. Eu tinha uma identidade de pecador, mas agora eu tenho uma identidade de santo. A mentira era algo que direcionava a minha vida, mas agora a verdade direciona. Eu tinha uma mentalidade corrupta, mas agora eu sou transformado, eu sou alguém diferente. É essa graça sendo manifesta, é a luz vindo à tona, trazendo, revelando tudo aquilo que de alguma maneira é necessário ser transformado em nossas vidas. Nós precisamos lembrar que o ponto central dos nossos problemas está no fato que ainda existem trevas sobre nós. Ainda nós precisamos buscar a liberdade em Cristo Jesus, nós precisamos buscar transformação nele. No mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque quem venceu o mundo? Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo e nós não podemos dar espaço. Nós precisamos eliminar todas as possibilidades que nós vamos dar espaço para as trevas. Nós precisamos eliminar, porque toda vez que nós damos esse espaço, e diante desse mundo distópico, diante da pressão da sociedade, dos amigos, da cobrança, nós simplesmente acabamos cedendo muitas vezes. Nós não podemos dar espaço, por isso que existe a necessidade da luz. Quando se vive por muito tempo em um lugar escuro, a luz pode parecer inimiga. E o João veio para testemunhar e testificar acerca da luz. Você já ficou num ambiente totalmente escuro? Na escuridão, normalmente você não consegue tomar algumas decisões, talvez. Na escuridão, normalmente você não sabe, você, né, talvez já teve a experiência de acordar no meio da noite sem saber onde que estava, e levantar e tentar achar onde você... A gente fica perdido porque você não consegue enxergar. Vamos fazer um exercício aqui? Consegue, ô Vitor, consegue apagar a luz aí? O pessoal lá da mídia consegue dar um blackout aí? Pensa num mundo distópico, onde você não consegue enxergar direito as pessoas, você não consegue enxergar direito quem está perto, quem sabe você não consegue tomar algumas decisões. E o que João está falando aqui é que existe uma testemunha, ele está testificando a luz, porque a luz ela vai trazer essa consciência, vai trazer essa realidade. Posso fazer um outro exercício aqui? Pessoal do Eclesiástico, quem é do Eclesiástico, pega o celular e acende a lanterna aí. Todo mundo que é do Eclesiástico, acende a lanterna. As testemunhas começam a chegar para falar acerca da luz. Você que é líder de pequeno grupo aí, pega o seu celular também, acende aí a lanterna. Você que é líder de pequeno grupo, essa luz começa a chegar, a realidade começa a aparecer um pouco mais. E por mais que talvez comece a ficar um pouco mais claro, mas ainda está escuro. Agora todo mundo pega o celular aí, acende aí a lanterna também. Olha só, a luz começa a aparecer, as coisas começam a ficar mais claras. E através dessa testemunha a gente consegue começar a declarar, deixar muito claro quem é Cristo Jesus. Mas melhor do que isso, quando Deus vem, Ele deixa tudo claro. Pode acender a luz agora. Quando Deus vem, deixa tudo mais claro. É essa realidade que nós precisamos perceber dentro do mundo que nós vivemos, que é distópico. Onde essa luz é necessário. É necessário para que eu possa enxergar e tomar as decisões, para que eu possa enxergar os relacionamentos talvez que estão quebrados e trazer restauração, para que eu possa enxergar dentro da minha realidade de vidas, as áreas da minha vida que precisam ser talvez trazido à realidade e ser exposta para que Cristo venha e transforme completamente. Quando a luz vem, nós ficamos mais seguros e temos maior segurança para tomar decisões. Quem sabe você tem vivido na escuridão. Quem sabe você tem se fechado e não tem dado espaço para que essa luz traga mudança para você, traga transformação de vida. Mesmo em um mundo distópico, nós podemos ter uma identidade que revela quem é o Criador, nos versículos 10 e 11, vai aparecer no telão, se não, olha aí na sua Bíblia também. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio o que era o seu, mas os seus não o reconheceram. Vamos falar a verdade, muitas vezes nós não gostamos de ouvir a verdade. Quando as pessoas chegam e falam, puxa, você percebeu isso que você falou? Você está vendo esse erro, essa falha? Queridos, não é fácil, muitas vezes, escutar a verdade, mas nós sabemos que é necessário, nós sabemos que é importante. E o que João estava trazendo aqui era justamente isso, é que era necessário que a luz aparecesse para que a igreja, para que o povo visse a podridão que eles estavam, para que diante dessa podridão eles pudessem tomar uma nova decisão. Mesmo sendo pecador, nós precisamos buscar a luz, porque é através da luz, através da realidade de Cristo Jesus na minha vida, que eu vou ser transformado. Se eu permanecer na escuridão, se eu permanecer com aquelas áreas ocultas, eu não vou deixar que essa luz possa trazer mudança na minha vida. Aquele que é a palavra estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. E João usa aqui a palavra mundo, de forma diferente de alguns outros textos aqui que nós podemos ver. Ele traz como humanidade, um lugar da criação. Deus criou o mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, é isso que o texto fala. Então, todas as coisas foram criadas por Deus. E aqui ele se revela como criatura. Eu fui criado por Deus. E contudo, toda criatura, todos aqueles homens, o que fizeram? Não conseguiram amar seu Criador. Charles Spurgeon, C.S. Lewis, fala que quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. Quando eu me volto para Ele, eu consigo perceber quem eu sou. Quando eu me volto para Cristo, eu consigo ser quem eu sou. Tirar as máscaras. Tirar tudo aquilo que de alguma maneira faz com que eu seja quem eu não sou. Na identidade que eu tenho em Cristo Jesus. Mas isso só acontece, só consigo ter essa percepção quando eu busco Ele. Ele é um Deus que se revela a nós. Eu lembro que uma das minhas primeiras experiências com meu primeiro filho, João, e onde Deus falou comigo de uma forma muito clara, foi brincando com ele de esconde-esconde. Alguns já ouviram essa história, mas quando ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos, a gente estava na casa da Ariane, da mãe da Ariane, e aí, brincando lá, me escondendo, e a gente sabe se esconder bem, né? A gente se esconde, e o João ficou procurando, e chegou um momento que eu falei, eu vou deixar alguma parte do meu corpo aparecer para que ele possa achar. E eu lembro como se fosse hoje, queridos, eu deixei a parte da minha mão aparecendo e ele gritou, papai, eu te encontrei. E ele veio correndo para mim, abriu a porta assim, me deu um abraço tão gostoso, feliz, alegre, porque ele havia encontrado o papai. Jeremias 29:14 fala, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Esse texto para mim é maravilhoso. O próprio Senhor declarando, eu me deixarei ser encontrado. Queridos, quando nós temos uma identidade de filhos de Deus, e quando nós buscamos o Pai, nós iremos buscar Ele de todo o coração. Nenhum filho busca o Pai simplesmente por interesse, e se busca, sabe que está errado. Mas um filho quando busca o Pai de todo o coração, ele busca porque ele sabe que vai encontrar um abraço seguro, ele vai encontrar paz, vai encontrar perdão, vai encontrar restauração. Busca porque entende a sua identidade como filho e conhece o Pai. Eu vou buscar meu Pai, eu estou vendo a mão dEle, eu consigo ver, por menor que seja, eu consigo enxergar. Ele está aqui, eu posso encontrá-lo. Mas queridos, muitos preferem permanecer na escuridão. O próprio texto de João, capítulo 3, o versículo 19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, eles escolhiam tanto eles mesmos, eles escolhiam tanto as suas vontades, os seus desejos, os seus planos, que eles não deixaram de ver, ou deixaram de enxergar a luz. Mas João 8:12 diz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem seguido a Jesus? Porque se você segue a Ele, você nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele que está falando. A própria palavra sendo revelada. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E se nós fizermos a leitura em sequência dos versos anteriores, vai falar que toda a criação, todos os homens que foram criados, a criação dele, o rejeitaram. O rejeitaram. Você, como criação de Deus, tem deixado que esse mundo distópico distorça a sua identidade física? De quem você é como homem? De quem você é como mulher? Será que a pressão do mundo tem feito você buscar outras possibilidades? Será que na caminhada da vida, diante da distopia deste mundo, você tem rejeitado o Criador? Aquele que te criou, aquele que te formou? Queridos, mesmo no mundo distópico, nós podemos ter uma identidade que é para todos. Nos versículos finais, 12 e 13, o texto nos fala: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A igreja nos dias de hoje, assim como, de alguma maneira, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos valorizar a nossa caminhada de fé. Viver pela fé é um privilégio que o próprio Senhor nos dá. E diante da nossa identidade, daquilo que nós vivemos como em Cristo Jesus, nós precisamos perceber de que maneira a nossa caminhada mostra, como testemunha, como nós falamos no início, revela esse Criador, e ao mesmo tempo entende que essa identidade, ela foi feita para todos. A nossa identidade em Jesus deveria fazer com que as pessoas olhassem para nós e falassem: eu quero isso. Eu quero isso, eu também quero ser um filho de Deus. Eu também desejo isso. A nossa identidade, a forma como nós caminhamos, a forma como nos posicionamos, seja pessoalmente, seja na internet, a forma como eu me porto, isso tem que mostrar a minha identidade em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. E essa identidade revela muito, como nós falamos, quem Cristo é. As pessoas precisam crer. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, é isso que o texto fala, deles o direito. A igreja precisa valorizar a fé é um presente de Deus. Agora sim, Charles Spurgeon fala: a minha fé não repousa sobre o que eu sou, ou serei, ou sinto, ou sei, mas sobre o que Cristo, sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por mim. É em cima disso que minha fé se baseia, não naquilo que eu tenho ou não tenho. Hoje eu tenho, minha fé está forte, amanhã eu não tenho, minha fé está o quê? A resposta foi positiva, aquilo que eu esperava, eu tenho fé, Deus está comigo. Agora, se é diferente, onde Deus está? É a segurança que nós temos que ter naquele que nos criou. E se nós temos convicção que Ele nos criou, que eu sou filho de Deus, que eu tenho uma identidade espiritual no Senhor, é isso que nos segura, é isso que faz a gente caminhar pela fé, prosseguindo. E o texto fala que deu-lhes o direito, algumas versões falam deu-lhes o poder, e essa palavra poder tem a tradução de privilégio. Deu-nos o privilégio de sermos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos nós temos acesso a essa identidade. Você que está aqui, talvez você está falando assim: Tiago, eu não tenho acesso a essa identidade, você não tem ideia da minha vida, do pecado que eu estou preso, você não tem ideia daquilo que eu fiz hoje, eu fiz ontem, eu fiz anos passados. Todos têm acesso a essa identidade. Não é pelo que você tem, mas porque você é, e você é a criatura do Senhor. Precisamos entender que, por conta do pecado, da falha, a criação precisa tomar uma decisão diante do seu Criador. A sua identidade em Cristo Jesus tem um propósito. Deus te criou para a glória dele. Você está onde está porque existe um propósito. Você está na família que está porque tem um propósito. Dos desafios que vocês vivem como família, ainda assim tem um propósito. Você está solteiro, você está solteira com um propósito. Você está casado, está casada com um propósito. Você que é adolescente, jovem, você que é guardião, você é o que é porque Deus tirou assim. Você tá, na fase que você está vivendo, Deus tem um propósito para isso. Tem um porquê. Ele te criou de forma extraordinária, Ele nos criou de maneira extraordinária. Salmo 139, um dos salmos que relata muito sobre essa criação e da forma como Ele nos criou. O salmista fala: eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, todas essas coisas foram escritas. Algumas versões falam, todos os dias foram escritos, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Quando nós paramos para pensar sobre a forma como Ele nos criou, nós poderíamos citar aqui diversos textos que afirmam o quanto você é amado, o quanto você é amada. Mas muito mais do que talvez uma palavra de afirmação que você possa receber, é uma identificação que eu e você nós precisamos ter, que dentro dessa identidade, como filhos de Deus, nós podemos identificar, nós podemos olhar para o nosso Criador, e por mais que nós não conseguimos responder muitas coisas, Ele sabe. Por mais que nós não podemos entender muitas coisas, Ele pode. Porque Ele criou a mim e criou a você de maneira extraordinária. Tem um texto de Russell Kelfer, vai aparecer no telão, eu queria ler aqui. Você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele, e a despeito dos seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente, e estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você enfrentou não foi fácil, e Deus chorou por aquilo o ter machucado tanto, mas foi permitido para moldar o seu coração, para que você crescesse à sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é amado, porque há um Deus, porque há um Criador. Porque há um Criador. Em 2016, fui participar de um acampamento de uma igreja que me convidou para falar em uma das noites, e eu conheci um jovem de 14 anos. E esse jovem, ele começou a compartilhar da vida dele. Pensa numa vida podre, daquilo que ele já tinha feito, dos pecados, daquilo que ele já havia se envolvido. Mas daí chegou um momento onde ele falou: Tiago, sabe o que hoje faz eu estar aqui onde estou? Sabe o que hoje me dá força para viver, apesar da minha vida podre passada? É um propósito. Porque eu sei que Deus me criou perfeito. E sim, nós vivemos um mundo distópico. Um mundo que nos pressiona e que diariamente traz as aflições, os desafios. Mas que ao mesmo tempo existe um Deus que está presente. E essa luz que de alguma maneira pode trazer à tona tudo aquilo que talvez a minha vida precisa ser restaurado. Eu lembro que o Abner, naquela noite, ele pôde testemunhar para muitos jovens que estavam lá. Mas um propósito, o reconhecer que nós somos criaturas do Senhor, o descobrir a nossa identidade em Cristo Jesus, faz com que a gente tenha uma caminhada pela fé, mas com a certeza de que, mesmo diante da pressão do mundo, mesmo diante da realidade difícil que nós vivemos, nós podemos caminhar seguros nele, para a honra e para a glória dele. Você deseja viver uma identidade como testemunha da luz? Quem sabe você está aqui nessa noite e você precisa reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe existe uma escuridão dentro de você. E nessa escuridão você precisa falar: Senhor, luz, vem aqui, Pai. Traga à tona tudo que precisa ser transformado. Tudo que precisa ser restaurado. Tudo que precisa ser colocado aos pés do Senhor. Eu lembro que no meu processo de conversão, no meu discipulado com o pastor Márcio Tunala, chegou um momento onde eu comecei a falar dos meus pecados. A luz começou a vir e as coisas começaram a ficar mais claras. Eu lembro que a pornografia era algo que era muito real na minha vida, e eu pude deixar muito claro naquele momento que a luz possa me libertar, trazer, e que essa liberdade eu possa, como filho de Deus, entender a minha identidade e viver de acordo com isso. E outras áreas que Deus, ele foi trazendo à tona, e eu pude falar: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem trazido à tona. Obrigado porque a minha identidade como filho de Deus faz hoje eu viver como filho de Deus. E buscar ao Senhor, e buscar meu Pai, que eu tenho confiança. Buscar meu Pai, que eu sei que eu vou encontrar Ele, Ele vai me abraçar, Ele vai me perdoar, Ele vai me restaurar. Você aceita viver uma identidade que revela o Criador? E na sua identidade como filho de Deus, como filha de Deus, você poder chegar e falar e revelar através da sua identidade que Cristo é o Senhor? Aquilo que Ele fez na sua vida e que pode fazer as pessoas que estão ao seu redor? Você aceita receber a identidade e diante dessa identidade você viver de acordo com a vontade dEle? Feche seus olhos nesse momento. Descubra a sua identidade. Quem sabe você está aqui essa noite e de alguma forma o Senhor falou ao seu coração. Eu quero desafiar você, primeiro, que tem uma escuridão dentro de você, em áreas que talvez precisam ser libertas, e hoje Deus pode trazer essa liberdade. O destino que seria a morte e o inferno, Deus pode trazer vida e eternidade na presença dEle. O destino que seria totalmente longe da presença do Senhor, Ele pode nessa noite, na sua vida, trazer onde você passará a eternidade com Ele. Porque você é filho, porque você é filha. Mas você precisa aceitar. E como o texto diz, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Aquele que creu, aquele que recebeu, aquele que não rejeitou. Aquele que não rejeitou. Quem Deus libertar, queridos, livre, enfim, será. E como filhos de Deus, mesmo diante das batalhas, nós podemos viver. E nessa noite, eu quero desafiar você a orar junto comigo. Você que precisa reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e você nessa noite será adotado por um Deus que vai ser seu Pai. E você vai ser filho de Deus, você vai ser filha de Deus. Você deseja receber essa identidade? Faça uma oração junto comigo, enquanto todos estão de cabeça baixa, olhos fechados. Fala: Deus, nessa noite eu quero reconhecer o Senhor como Pai. Eu quero encontrá-lo, e como um Pai que abraça, um Pai que está disposto de braços abertos a me receber, assim como recebeu o filho pródigo. Um Pai que vai me colocar sandálias, vai colocar um anel, novas roupas. Um Pai que vai festejar Eu quero reconhecer a minha identidade e aceitar essa identidade como filho de Deus. Reconheço os meus pecados. Reconheço as minhas falhas. Eu entrego a minha vida por completo ao Senhor. Todas as áreas que estão na escuridão, traga à tona, porque o meu desejo é ser transformado, é ser transformada, em nome de Jesus. Quando todos estão de olhos fechados, você fez a oração, e nessa noite você recebe a identidade como filho de Deus, filha de Deus, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa decisão, se você orou, se você consagrou a sua vida ao Senhor, levante uma de suas mãos. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você está se reconciliando com o Senhor. Quem sabe você já tem identidade de filho de Deus, de filha de Deus, mas você tem rejeitado. Você simplesmente tem deixado de lado. Você simplesmente tem abandonado essa realidade de filho de Deus, de filha de Deus. Nessa noite Deus te convida novamente, falando: volta, filha. Volta. Vamos todos se colocar de pé nesse momento. Eu quero deixar um último desafio para que todos nós, diante da realidade, diante do mundo que nós vivemos, ao caminharmos como discípulos do Senhor, como filhos de Deus, filhas de Deus, que nós possamos testemunhar da luz, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos, ao descobrir a nossa realidade de vida, a nossa identidade, deixar muito claro quem Jesus é. Nós vamos cantar uma parte dessa música. Se de alguma forma Deus falou ao seu coração, eu vou orar logo após, mas se de alguma forma Deus falou ao seu coração, você que aceitou Jesus, queria convidar você a vir aqui à frente. Nós queremos pegar os seus dados, caminhar com você. Você que de alguma maneira foi tocado, o Senhor falou com você, vem à frente, nós queremos orar por você. Como igreja, nós vamos fazer isso com alegria, e logo após eu vou orar com todos nós aqui. Sai do seu lugar, venha. Você que aceitou Jesus, pode vir. Vem aqui. Nós queremos pegar o seu dado, caminhar com você. Nessa noite nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Obrigado porque nós podemos reconhecer a nossa identidade como filhos de Deus. E nessa noite, ao reconhecermos isso, nós entendemos da responsabilidade que nós temos e caminhamos de acordo com essa identidade, para que através das nossas vidas nós possamos ser testemunha de quem é Cristo, para que através das nossas vidas Cristo seja revelado, para que através das nossas vidas mais pessoas entendam que essa identidade é para todos, Pai. Eu louvo por esses que nessa noite reconheceram essa identidade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque é nessa identificação, é nessa certeza de quem nós somos no Senhor, nós vamos caminhar, mesmo num mundo totalmente distópico, com a certeza que o Senhor está conosco. O Senhor nos criou com um propósito. E nessa noite nós louvamos ao Senhor e nós celebramos, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que aquele que o Senhor liberta, nós seremos livres de fato. Aquele que o Senhor salva, Pai, tem a confiança e a certeza da eternidade, Deus. Aquele que é filho amado, aquele que é filha, aquela que é filha amada, Deus, pode caminhar de acordo com essa identidade. Porque existe um Deus que criou e nos deu um propósito de vida, Pai. Por isso, Pai, nos abençoa, nos direciona, Pai, como igreja, como IBB, por onde caminharmos, levando essa luz, levando a certeza de alguém que foi transformado e através do nosso testemunho pode alcançar muitas outras pessoas, Pai. Abençoa cada um aqui nessa noite, que possamos sair daqui com a certeza que nós somos filhos do Senhor, e diante dessa identidade, nós temos uma grande responsabilidade e um privilégio. Pai, toma as nossas vidas em teu altar nessa noite. Nós adoramos ao Senhor e celebramos e consagramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém.